Olá, seja bem-vindo ao Food Cult, etc. Eu sou o Bruno Cabral e estou aqui mais uma vez num programa aqui especial do canal com meu parceiro, Wanderson Oliveira. E aí, Wanderson, qual é a boa do programa de hoje?
Fala aí, Brunão. Como é que você está? Tudo bem? Bom, o programa de hoje vai falar de 70 anos de TV no Brasil, né? A gente vai falar desse movimento visionário do Assis Chateaubriand, que em 1950 decidiu trazer para o Brasil essa invenção, né? E percebeu também que não tinham TVs aqui no Brasil, ele teve que comprar, distribuir para as pessoas assistirem, porque obviamente era uma novidade, ninguém tinha. Depois que acabou o primeiro dia, as pessoas se perguntavam, e agora, o que a gente faz, né? Faz tudo de novo no dia seguinte. E isso foi passando o tempo, as pessoas foram se acostumando a fazer televisão, foram começando a entender como é que funcionava essa caixa mágica, né? E a TV começou na vida do brasileiro de uma forma que mudou a história do século XX aqui no Brasil, entrou pelo século XXI se modernizando, com outras linguagens, com outras tecnologias, mas sem dúvida alguma, se alguém for estudar a história do Brasil no século XX, passa pela televisão. A televisão explica o Brasil no século XX, né? E aí a gente está aqui para falar um pouco sobre esses 70 anos da nossa visão.
Beleza, não, e para isso também a gente vai convidar aqui com os nossos convidados, né? Aqui com a gente, mais uma vez, o André Pinto.
Vida longa e próspera. Isso faz sentido para quase todos. Vamos falar muito sobre isso aqui neste programa.
Isso aí.
E o outro nosso convidado, já é convidado de carteirinha aqui, Carlos Renato Souza. Fala, Renatão.
Fala, André. Pô, tudo bem, galera? Um abraço também para o Bruno, para o André, para o João. Vamos que vamos falar de 70 anos da TV brasileira, né?
É isso aí, o outro convidado já está aqui, João Pedro Portela. E aí, Johnny, tudo bom?
E aí, pessoal, boa noite, beleza, tudo bem? Vamos falar aí sobre TV, que é isso aí que encanta todos nós.
Bom, vamos começar aí com o André, né? Talvez seja o mais experiente aqui do grupo. Queria saber de você qual é a sua primeira lembrança quando a gente fala de televisão, né? O que você lembra quando a gente fala de televisão? Sua primeira experiência com a televisão.
Eu vou falar um negócio para vocês. Primeiro, eu vou abrir para todos que estão em casa uma discussão filosófica interna que eu já tive muito com o Wanderson, com o Bruno, com o João e com o Renato, que para mim, com a devida parcela de exagero, a televisão é o mal do século XX. É o que eu acho. Apesar de ser uma coisa que eu sou bastante apaixonado, trabalho com isso e tal, mas eu e o Wanderson especificamente, já discutimos muito sobre isso. Ele acha que é outra coisa e eu sempre acho que é televisão, e quase sempre eu acho que eu convenço ele disso.
Eu acho que é a depressão, que eu te falei.
Que advém da televisão.
Da televisão. E hoje da internet, né?
É. Mas, tirando essa parte importante que eu considero, eu tenho 53 anos, que fiz agora em agosto, e eu posso dizer a vocês que eu sou cria, né, da televisão. Literalmente, quase que literalmente. A minha primeira lembrança da televisão é de um programa infantil chamado Vila César.
Garibaldi?
Garibaldi. Salva, não me engano, era TV Tupi. Passava em 71, 72, eu era muito pequeno. E tinha dentro desse quadro aí, saúde, Renato, dentro desse quadro aí, desse programa, tinha dois irmãos que brigavam muito, chamado Enio e Beto. Depois o Bruno bota essa imagem pra gente. Enio e Beto, era eu e meu irmão. O Enio era mais magro, mais alto, que o meu irmão, e Beto era baixinho, gordinho. Ou ao contrário, que agora pode ser que eu não lembre. Mas é a primeira, tinha Nassim Balabanian. Ela dialogava com o Garibaldi. Era tudo em preto e branco, tá, gente? Tudo em preto e branco. Era um... O que era aquilo, Wanderson? Um passarinho gigante? Não sei.
Ele era tipo um...
Papagaio.
Era um passarinho gigante. Depois a gente mostra o vídeo para vocês. Era um passarinho gigante. Essa foi a minha primeira experiência que eu lembro, né?
Porém, eu tenho menos pizza do que você tem e eu tenho menos suco de uva do que você tem. Eu tenho menos e você tem mais.
Ah, espere, Beto, isso é fácil da gente corrigir. Espere que eu já vou dar um jeito
nisso. Então dê logo,
olha só.
Dê logo, gente. Ei, Enio, isso não é o modo certo de fazer as coisas. Enio, você está...
Um minutinho, Beto.
Ei, Enio, ei. É assim que você dá um jeito, Enio?
Você viu, Beto? Agora ficou tudo em ordem, tá vendo? Agora você olha pro seu prato, pro meu prato, pro seu copo, pro meu copo,
não entendeu?
Viu?
Renatão, como é que é pra você?
Cara, minha primeira lembrança de televisão foi em 1982, eu era bem molequinho mesmo, e foi a transmissão da Copa de 82, né? Seleção brasileira, aquela seleção fantástica.
Copa da Espanha, né?
Copa da Espanha. E aquilo ali, mesmo não sabendo como funcionava uma televisão, tudo, mas você ver o seu pai, a sua mãe, seus parentes mais velhos ali na frente daquela TV, todo mundo vibrando, chorando de tristeza, chorando de alegria, de emoção. Aquele momento ali da Copa de 82 me marcou muito, né? E eu fiquei olhando assim, meu Deus do céu, como que pode a gente conseguir ver uma partida de futebol ao vivo? Não sabia que era ao vivo, mas eu sabia que estava acontecendo naquele momento. E parar um país, uma nação, um mundo todo para acompanhar um jogo de futebol. Aquilo ali me marcou bastante, né? Porque além da qualidade da seleção brasileira, que para mim foi a melhor seleção que eu vi jogar até hoje, né? E foi a que me marcou bastante da transmissão da minha infância, foi a Copa de 82.
E você, João, qual é a tua primeira lembrança aí que você tem dessa caixa mágica aí?
Cara, eu tenho a minha primeira lembrança de televisão, acho que eu vou muito nessa linha que o André falou, mas como eu sou um pouco mais novo, eu lembro muito da TV Colosso, cara. Da TV Colosso e dos programas da Xuxa também. Eu até comentei com a minha mãe isso hoje, que a Marielle Matos deu uma declaração de que a Xuxa é uma das maiores babás do Brasil. E eu fui um desses aí que sou geração da Xuxa, que ficava na frente de televisão vendo ela. Então acho que a primeira lembrança que eu tenho de televisão são esse momento aí da TV Colosso e também os programas da Xuxa. Me marcavam muito quando eu era criança.
Fazer um adendo. TV Colosso era simplesmente espetacular. Um dos melhores programas.
Como é que era o nome da cachorra lá? Era
Priscila, pô.
Priscila.
Roda, PT! Mas que bagunça é essa aqui? Priscila, onde estão os 372 Gilmares? Cadê o Bowser, câmera lei? Ai, eu já tô me invitando!
Quando o Bowser entra no estúdio, todo mundo esquece de tudo.
Eu lembro até um pouco do Balão Mágico, do programa infantil. Eu lembro da Xuxa na Manchete. Ele falou da Xuxa, eu lembrei da Xuxa na Manchete. Eu vi a Xuxa. Eu gostava da Xuxa na Manchete. Quando foi pra Globo, eu parei. Mas de esporte, assim, a minha primeira lembrança é a Copa de 86. Foi a primeira Copa do Mundo que eu assisti. Eu tinha 5 anos, né? Que eu faço aniversário em julho. E eu lembro que no colégio você podia ir pro colégio durante a Copa com camisa de time, né? Aí eu via com a camisa do Flamengo, e a camisa da seleção era mexizada, do Araquém. Quem viu a Copa lembra do Araquém?
Araquém Showman.
E foi a Copa do Mundo que a gente fazia bolão lá em casa. Só que o bolão não é o bolão que é hoje. Você só fazia o bolão, os jogadores eram de 7 a 11. Você sorteava de 7 a 11, e aí quem ganhasse levava o dinheiro. Então, aí minha família se reunia pra tirar. Eu lembro que eu tirei Brasil e...
Eu tirei o careca,
mas eu não lembro se foi Brasil e Polônia ou se foi Brasil e Irlanda do Norte, eu não lembro. Eu sei que eu ganhei o bolão com careca. Então foi Brasil e Argélia, porque ele fez o gol contra a Argélia. Um desses três jogos aí. Aí, pô, a minha primeira lembrança de futebol é a Copa de 86, aí eu fiquei alucinado pro futebol. Aí depois teve a Copa Pelé em 87, que foi uma Copa de Master que o Bandeirante fez em janeiro de 87. Então essas são as minhas primeiras lembranças de televisão com esporte, né? Antes disso eu não lembro de nada. Foi a época que eu vi que, cara, eu era apaixonado por futebol, né? Apaixonado por futebol.
A estreia do Brasil no Mundialito Master de 87. Era a Copa Pelé, lembra? A nossa seleção escalada pelo técnico Luciano Duvalho, nosso Vicente Viola. Veja na tela. Ado no gol. Toninho Baiano morando hoje no céu. Ex-Flamengo na lateral direita. Djalma Dias também já falecido. E Alfredo Mostarda na zaga. Marco Antônio Feliciano na lateral esquerda. No meio de campo, ex-São Paulino Teodoro. Hoje cantor em Dallas, Texas. Paulo César Carpegiani Rivelino no ataque. Capuringa que mora no céu. Um tal de Pelé e Edu, o maior camisa 11 do mundo em todos os tempos, em todo mundo.
Você, bom, eu lembro, sim, eu vou lembrar a minha primeira lembrança assim, de televisão, que já tinha a ver com esporte, mas não porque eu imaginava que eu gostava de esporte, nada disso. Mas o André falou aí dos seriados japoneses, e eu gostava muito desse desenho aqui, que era o Speed Racer. Speed Racer, eu lembro que eu ganhei da minha mãe um carro que era um carrinho de plástico, mas ele era só a metade da frente do carro com o volante, assim. Então você era o piloto do carro, você tinha o capacetinho do Speed Racer, e era muito legal, assim, eu lembro disso, e não sei, talvez inconscientemente começou aí uma paixão também por automobilismo, né, e acabou indo para frente.
O Speed Racer, eu vi todos os desenhos do Speed Racer, todos, mais uma vez. Eu era completamente alucinado, eu sabia exatamente para quem não conhece. O Speed Racer era um piloto, filho de um irmão de um piloto profissional, depois ele virou piloto, e o carro dele era especial, o carro dele era especial, mas hoje não faria sucesso. Porque uma das funções do carro era abrir uma serra elétrica que dizimava as florestas. Hoje não faria sucesso.
Não, no Brasil faria.
Ele abria...
Ele ia ser contratado para fazer
ele abria duas lâminas assim, circulares, que é na frente do carro, derrubando todas as árvores do caminho. Eu era alucinado pelo Speed Race.
É o avô da Corrida Maluca. Também.
Não,
era aquele. Ele era um dos avós dos animes, né? Eu acho que essa coisa, a moda de anime. É. Eu não sei nem se já tinha antes, assim, mas
um dos desenhos mais marcantes do Speed Racer foi o carro Mamute. Eu não lembro do carro Mamute. Ah,
de cabeça não vou.
O carro Mamute era o seguinte: os bandidos assaltaram o Federal Reserve dos Estados Unidos e levaram todo o ouro. E tinha que tirar o ouro do país. Eles fizeram um carro de ouro. Era o carro Mamute do caralho.
Caralho. Maneiro.
Depois você bota aí pra gente ver. Carro Mamute, muito legal.
O misterioso carro Mamute desafia Speed Racer, que pilota o Match 5 na corrida mundial sem limite. Ah! Ah! Usando um dos engenhosos dispositivos do Match 5, o Speed tenta abrir um atalho pela floresta.
Uma dica que eu dou para as pessoas aqui no canal é assistir o último dia da TV Tupi. Esse vídeo está disponível no YouTube.
É triste demais, cara.
Não, mas agora botaram o... Você tá falando o quê? Da hora que desliga o... Que desliga o transmissor? Tem aquela reunião de... Agora tem a reunião das pessoas que trabalhavam antes. O elenco inteiro da Tupi. Você vê ator que hoje tá na Globo. Os caras pedindo, né, pro... Era o Figueiredo, né? Acho que era o Figueiredo. Pro Figueiredo não perdoar as dívidas da Tupi, que a Tupi tava com dívidas absurdas. Esse vídeo, você entende o que que... Às vezes as pessoas não têm ideia do que é uma TV acabar.
As últimas imagens foram de muita tristeza. Os funcionários choravam enquanto era lida uma mensagem dirigida ao presidente Figueiredo.
Senhor presidente, nós queremos arcar com a responsabilidade sozinhos deste nosso pedido. Ficamos à frente dos destinos desta casa e por nossa conta tentaremos gerir nossa própria vida. Só queremos que Vossa Excelência nos deixe trabalhar.
Alô, estúdio, vai sair, hein? Ok, estúdio, fora do ar.
Minha primeira paixão com a TV futebol, mesmo no espírito como o Adel Vandes, passou por mim. E eu lembro que em 74, eu estava na primeira série do primeiro grau. Né? Hoje mudou, sei lá como é que é. Cara. Eu fui dispensado da aula da primeira série para assistir em casa Brasil e Zaire. Em 74, o Brasil precisava fazer 2 ou 3 gols para avançar de fase da Copa do Mundo e vencer o Zaire por 3-0. Eu lembro que eu cheguei em casa, todo mundo reunido naquela televisão preto e branco para assistir o jogo. Assim, Brasil e Zaire.
Gol do Rivelino, não?
Ah, já não lembro mais. Foi marcante. Esse jogo para mim foi muito marcante. Que eu cheguei em casa, pensei que tinha acontecido alguma coisa, uma festa, Natal, tal. Todo mundo junto para ver o jogo, vizinhos e tudo mais.
Foi a segunda Copa transmitida para o Brasil, né? A primeira tinha sido em 70, né?
É, a primeira foi em 70. O Brasil ganhou, foi uma festa na minha casa e tal. Aí eu não lembro mais qual foi a fase, sei que o Brasil perdeu para a Holanda, ficou fora da...
Era um triangular, Brasil, final, Holanda... Né?
Então. Fora da final, e eu lembro da final, que foi a Alemanha Ocidental e a Holanda, né, que eu não entendi porque que aquele time branco ganhou daquele time cor de abóbora, todo mundo torcendo pro cor de abóbora, não sabia me localizar, porra, eu não sabia.
Você que tinha 10 anos?
Branco.
Hã? Tinha 10 anos?
Tinha feito 7, aliás, 6 anos, ia fazer 7 em agosto. A Copa foi
agora. É, a mesma idade também da minha lembrança de a Copa de 82, eu tinha 6 também. É.
Marca muita gente. Em 82. Em 86 eu tinha 5. Eu falei 6.
Então, marca muita gente. É. Quando a gente começa a ver a Copa, tem, né, alguma coisa, né? Camisa linda da Holanda.
Linda, cara. Um futebol maravilhoso. Eu lembro que depois que eu revi, né, mas já mais velho, Brasil e Holanda dessa Copa, que a porrada comeu, muito violento o jogo. Ambas as equipes, sabe, brigando muito no campo. O Brasil perdeu, acho que 2-0, 2-1, não lembro mais.
2-0, contra a Holanda foi 2-0.
2-0. E essa é a minha primeira recordação do esporte. E a gente, como gosta disso, você não... assim, meu caso, né? Talvez o Renato, vou usar o exemplo do Renato. Né? Talvez o Renato não lembre o que ele tenha feito em 83, mas ele lembra o que ele fez em 82, assim como lembra o que ele fez em 86, 90. Porque eu acho que a Copa do Mundo, para a gente que gosta, ela pauta a nossa cronologia, né? Eu lembro de 74, de 78, de 82, 86 e por aí vai. Mas a referência é sempre a Copa do Mundo de futebol para a gente que gosta.
Ah, é o que eu falei, a minha lembrança de 82 foi porque eu comecei a entender, eu não entendia muito bem até aquela, como o Anderson falou, né, a televisão que é um mundo mágico, né, de a gente conseguir ver alguma coisa que acontecia em outro país, um jogo, naquele instante. E todo mundo na frente daquele monitor, daquela televisão imensa, grande ou pequena, né? E parava o país, né? Não como agora, né? Mas parava.
Era muito maior do que agora, era muito...
Quando eu olhei pro meu pai, do meu lado, chorando depois da derrota contra a Itália, aquilo dali me marcou completo. É. Meu pai botava a mão na cabeça e falava que o Brasil nunca mais ia ser campeão do mundo, aquela coisa, né, toda, né?
Eu, 82 também, a minha primeira lembrança, assim, de um grande evento esportivo, eu tinha 9 anos, né, eu nasci em 73, e eu lembro que eu era, assim, eu tinha uma das poucas pessoas que tinham um Walkman que gravava, né, a gente não tinha videocassete, né? A gente tinha o Walkman. Normalmente o Walkman era só reprodutor. Quando na minha época era só reprodutor. Você não tinha. Eu tinha um Walkman que gravava. E eu lembro que eu preparei
eu
tudo para gravar.
Sabia que existia o Walkman que gravava.
Eu tinha um Walkman que gravava. E aí eu lembro que eu preparei tudo, cara, para gravar aquele jogo. Eu ia gravar o áudio, botei o Walkman certinho ali, posicionado na saída da caixinha de som da televisão, que era a televisãozinha pequenininha, era uma televisãozinha de 14 polegadas, deixei ali, botei gravando, e eu nem sei quando é que eu parei de gravar.
Uma boa fita.
Não, assim, quando começou a perder, a tomar gol, eu acho que eu parei de gravar pra ver se... Com medo de estar dando azar, alguma coisa assim. Nem sei o que aconteceu com a fita. Ia ser engraçado se achasse aquilo, né? Aquela fitinha com a narração do Luciano do Vale. Ia ser legal.
Eu gravava também da TV, mas eu já era o meu primeiro gradiente. Já peguei o meu primeiro gradiente. Eu também era um microfone, você botava na TV, você gravava os gols assim. Porque eu não tinha videocassete. Videocassete era uma coisa cara. Nos anos 80, anos 90 era uma coisa cara. É. Não era? Tinha que vir dos Estados Unidos.
Não tinha videocassete em 82,
não tinha. Não, eu tô falando assim, quando eu gravava em 86, 91, 92, era uma coisa muito cara o videocassete.
Entendi, eu falei de 82. 82
não tinha.
Não tinha, acho, né? Tinha, Bruno?
Não, eu tive, o meu primeiro é de 85.
Foi quando... 82 não tinha, não, com certeza não tinha.
Não, tinha não. E tinha aquela questão, né? Videocassete, duas cabeças, três cabeças
meu
e quatro cabeças.
Meu de 85.
Cabeças.
O meu de 85. Ah,
depois começou a evoluir.
Meu de 85, cara, devia pesar uns 6 quilos, assim. Carregar, assim, duas pessoas pra carregar.
Um trabalho, hein?
Pô, era sério, cara.
E é bom lembrar as pessoas que estão vendo o canal, que a gente tá falando de uma época que você tinha de canal de televisão. Canal 2, canal 6... Canal 2, canal... No Rio, tá? Canal 2, canal 4, canal 6, canal 7, canal 9, canal 11, canal 13. Tinha 7 canais. Era o que você tinha pra ver na televisão. Tinha mais do que isso. Sendo que o canal 9 não pegava bem... O 9 e o 13 não pegavam bem.
Record não pegava bem.
Na sua época.
Na minha época eu peguei 7. Peguei 7, 2 não pegava.
E uma coisa interessante...
Eram 3 canais.
E uma Globo, coisa interessante... Globo, não sei se vocês se lembram.
Globo e Tupi.
Não sei se você se lembra, uma coisa interessante que ninguém falava o nome da emissora, era pelo número. Ah, vou ver aqui, que vai passar o jornal no canal 4, canal no 4. Canal 6, no canal 7. Ninguém falava Globo,
A minha
Band,
avó falava TV
Manchete.
Tupi. A minha mãe...
Passa
minha
onde? Falava... Passa no 4.
No 4.
Minha avó chamava Manchete de Tupi até a Manchete acabar. Ela falava, passando a Tupi. Eu falei, que Tupi, mãe? Não tem Tupi. Ah, não, canal 6, a Manchete.
Minha
avó também falava canal 4. Coloca
no 4. E você, João, você tem alguma lembrança de esporte?
Cara, de esporte eu tenho alguns flashes, assim. Mas a primeira Copa que me marcou foi em 98. Eu me lembro, assim, das imagens, daquela coisa do Ronaldo, né? Da idolatria pelo Ronaldo Fenômeno. Aí fazia o desenho, fazia aquele desenho daquele papagaio da... Lá da...
Que papagaio? Mascote. Ah, o
mascote.
O mascote?
É, eu fazia o desenho com os amigos, com os amigos da rua na época. Essa de esporte é a primeira lembrança, assim, cara, de televisão. Mas engraçado é que o nosso... eu tenho lembranças antes da televisão que não foram ligadas ao esporte. Eu lembro muito, cara, dos programas do Silvio Santos, cara. O Silvio Santos, ele é... Pra mim, não tem ninguém maior que ele, que eu tenha visto, né? Então, cara, a musiquinha, Silvio Santos vem aí, olhou lá, acho que eu tenho... As coisas que eu lembro de televisão são sempre ligadas ao Silvio Santos, Topa Tudo por Dinheiro. Pô, isso era demais, cara. Isso era muito bom. Essa época aí era...
Fechava domingo, né, cara? Domingo.
Cara, eu via todo domingo com meu pai, com a minha avó. Pô,
era o dia inteiro.
Com certeza ele é o maior comunicador, cara. Show. Pelo menos que eu vi tranquilamente. Pô, ele corre a música. Troféu Imprensa, quando tinha... Pô, era demais. Então, acaba que pra mim...
Troféu Imprensa era referência, né, cara? Era referência na televisão. Você esperava o Troféu Imprensa pra saber quem ganhou.
Era demais, cara.
Novela, melhor música.
Pô, é sensacional. Ele é um monstro, cara. Ele é muito monstro. Então acaba que o esporte, pra mim, eu lembro. O esporte lembra muito da Copa de 98 e também alguma coisa ali já de futebol, de clubes, mas também...
Anos,
91.
Então foi mais ou menos a faixa nossa, de 5, 6, 7 anos que a gente começa a gravar. Né?
Os jogos da Copa que tinham morte súbita. Pô, aquilo ali era demais, caraca, todo mundo falando sobre o humano, não sei o que, aí vai aquela pressão, meter o gol, não vai. Lembro muito disso, cara. Mas a televisão, pra mim, as primeiras coisas são ligadas ao Silvio Santos.
Eu tenho uma lembrança do Silvio Santos, obviamente, muitíssimo forte, né? O Silvio Santos, para quem era criança como eu nos anos 70, era começava com o Castelo da Cinderela, 11 da manhã, e até a noite com o programa de calor.
Não, era Domingo no Parque.
Um dos programas da que era bem no início da manhã era o quadro Sim e Não.
Domingo no Parque. Era o nome. Era Domingo no Parque. Aí tinha um montoeira de brincadeira.
O Silvio Santos, a criança entrava na cabine fechada, né? E só trocava assim. Você quer trocar? Aí ela vai, sim ou não? Sim ou não?
Quer trocar essa bexiga furada?
Quer trocar o Wanderson pelo João? Não! Sim!
Quer trocar um apartamento por uma bolinha de gude? Sim!
Uma mariola.
A criança botava a mão no ouvido e gritava. Tinha que gritar. Sim!
Não, porque ela não ouvia. Não, a criança estava com fone, porque ela não ouvia a pergunta. Exatamente. Ela tinha que ir na intuição.
No meu casamento com a minha mulher, em 98, o padre fez a pergunta. Você quer? Aceita, sei lá o que. Botei a mão assim, ó. Sim! Maluco, a igreja toda caiu de gargalhada. Sim!
Então, Daniela, você quer ganhar do programa Silvio Santos uma enceradeira, Daniela? Sim ou não?
Sim ou não?
A minha maior lembrança do Silvio Santos é a última final da primeira Casa dos Artistas. Com o Fantástico no ar, o Fantástico ia pra break, ele, vamos pra break agora. O Fantástico voltava.
Vamos pra break.
Ele volta, volta. Cara, acho que bateu em audiência o Fantástico. Acho que a Casa dos Artistas, da primeira final, bateu. E foi assim, foi uma coisa tão absurda que ninguém sabia que ele ia fazer isso. Que toda vez que o Fantástico fosse pra break, ele iria junto. O Fantástico ficou perdido, cara. Ninguém sabia o que fazer, porque assim, o programa tava todo escalonado, um programa jornalístico. Né? Não tinha como você aumentar de meio bloco. E o Silvio Santos ficava alguém no ponto falando, ai, foi pra break. Vamos chamar break. Primeira final do Casa dos Artistas. Bateu o recorde de audiência.
Visionário.
Foi Casa dos Artistas é a fazenda, né?
Era o Big Brother.
Ele deu uma pernada.
Primeiro teve a Bárbara Paz, Supla. É.
Matheus Carriere, Núbia Oliver,
Alexandre Frota,
saiu da
Aguinaldo Timóteo, né?
Maria Alexandre.
Não, aquela ele outra. Casa, aquela outra. Pô, como é que é aquela que gosta de uma tragédia lá, que tá sempre tira foto de tragédia? Eu esqueci o nome dela, uma gostosa também aqui.
Foi banheira do Gugu, foi.
Núbia Oliver?
Não.
Ela tira foto em tragédia, sem noção total.
Isso aí. Aquela que adora tirar foto de tragédia. Esqueci o nome dela. Depois a gente pesquisa.
Nana Gouveia.
Aí o Alexandre Frota foi eliminado pelo público. Você tinha que... Na verdade, a Globo fazia Big Brother com 1 milhão de votos, 300 milhões. Silvio Santos eram 10 telefonemas. Quer que fique, quer que saia. Sai. Deu 9-1. Acabou. Fora. Aí o Alexandre Frota saiu. Ele pulou um muro. Primeiro ele pulou um muro. Aí... Pô, pulou o muro e voltou pra casa. Ele, tem que ser eliminado, não pode. Acho que foi. Aí ele foi eliminado. Aí ele pediu pra ele voltar, ele voltou pra casa. Assim, então ele mudou a regra do programa. Mandou o cara voltar pro programa, o cara continuou disputando o programa.
Não, o
programa
é dele. O Supla ganhou primeiro, não foi? O Supla ganhou primeiro.
Afinal, não, não foi a Bárbara Paz?
A Bárbara Paz com o
Supla. Foi a Bárbara Paz, ganhou, é verdade.
Eles estavam namorando na época.
Sai a Bárbara ou o Supla?
Olha, Silvio, eu voto no Supla.
Quem sai? O Supla sai?
Isso.
A Bárbara fica?
A Bárbara fica.
Agora, falando profissionalmente, assim, quando é que vocês... O André, começando pelo André, quando é que você viu televisão e falou assim, pô, cara, quero trabalhar com isso? Quando é que foi, assim, teu estalo, assim?
Não sei, cara. Primeiro que eu, antes da TV, ou paralela à TV, eu era muito apaixonado pelo rádio.
Jornalismo, né? Você falou assim, eu quero trabalhar com esporte.
Eu era muito apaixonado pelo rádio, né? Rádio esportivo. Agora, posso dizer a você que eu quero trabalhar com isso aí, foi exatamente no programa que eu comecei na TV, que era o Estádio. Da TVE.
Excelente programa.
É, apresentado pela Rosemary Araújo, depois do Zé Regal. Porra, eu quero fazer isso aí. Pensei nisso, mas antes de fazer jornalismo, eu fiz ciências sociais, fiz história e tal, mas depois que eu me decidi, eu já sabia o que que era. Eu comecei a faculdade já sabendo que ia ser jornalista esportivo. E eu comecei exatamente no estádio, no programa. Era um esporte espetacular da TVE, né?
Ainda tem, eu acho.
Tem, agora é diário, agora.
Era, era, revista, era sábado, né? Ou era domingo?
Teve muitos horários, sábado, sempre sábado e domingo.
Sábado e domingo, né?
Quando eu comecei era sábado à tarde, a gente gravava 11 da manhã de sábado, exibia as duas, três.
O programa era bom, cara.
Era maravilhoso, equipe maravilhosa. A melhor escola que eu tive foi a TVE.
E aí, Renatão, e você? Como é que é? O que você lembra aí da sua entrada na televisão?
Cara, a minha influência na TV, na escolha, cara, na minha profissão, foi em 98. Aquela narração fantástica do Galvão Bueno no primeiro título do Senna.
88,
no dia 30 de outubro, eu acho, 29 de outubro, o primeiro título. Cara, aquilo ali eu fiquei fascinado pela narração do Galvão Bueno no Japão, né, em Suzuka, né? E aquilo ali me marcou muito porque era de madrugada, parecia jogo de final de Copa do Mundo, com foguetório aqui em casa, na rua, e o Galvão, cara, narrando aquela coisa, a última volta, com emoção, falando da carreira do Senna, o que o Senna construiu, o que o pai dele fez, e aquilo, eu falei, gente, eu quero trabalhar com esporte, não vou ser um Galvão Bueno, mas eu quero trabalhar com esporte, eu quero conhecer como funciona uma televisão, ou uma rádio, enfim. Ali me fascinou. Até hoje eu vejo esse vídeo e fico bastante. Eu até comentei com vocês antes, né? Se eu ficasse emocionado, não era para esquentar a cabeça, não. Mas tudo com referência ao Senna, eu fico bem emocionado mesmo, cara.
O Brasil inteiro aguarda! Ayrton Senna, ergue o punho! Vibra!
É Brasil! Ayrton
Senna, do Brasil! Campeão!
Vocês,
cara, eu acho que é uma construção, né, cara? No meu caso, eu acho que é uma construção. Não sei se teve um momento, assim, que marcou, mas acho que é uma construção, assim, até da minha personalidade, assim. Acho que eu fui muito, cara, muito, acho que todos aqui foram, mas eu fui muito, muito pautado pela TV, cara. E aí, como o André também, eu gostava muito de rádio, então acho que. Acho que essas duas coisas que me levaram para o caminho da comunicação, até porque eu não era um adolescente convicto do que eu ia fazer, assim, depois do colégio. Acho que eu não tinha maturidade suficiente para decidir aquilo. E, cara, acho que foi uma consequência, assim, de experiências, de momentos. Eu gostava, sempre gostei muito de futebol, então acho que a união dessas coisas que fez que eu trabalhasse na televisão, mas acho que sempre foi o objetivo meu, com certeza, trabalhar com TV. Sempre foi um objetivo meu, então acho que o meu caminho é mais por aí. Eu não tenho nenhum momento, não, mas acho que foi uma série de coisas que me levaram a isso, a chegar e para trabalhar com televisão. E certamente foi uma baita escolha, que a experiência é do caralho.
É do caralho.
Eu tinha um estado que eu queria fazer jornalismo em 96, durante os Jogos Olímpicos de... Não sei se eu consigo compartilhar aqui. Durante os Jogos Olímpicos de Atlanta, porque foi a primeira Olimpíada que eu consegui ver, porque, assim, eu só tive TV a cabo em 96. Então foi a primeira Olimpíada que eu podia ver a Olimpíada, todos os eventos olímpicos, né? Do início ao fim do dia. Então, cara, eu ficava ligado, já tinha Sport TV. Era Sport TV, Bandeirantes e Globo o dia inteiro. E três momentos me marcaram muito na Olimpíada de 96, que foi a abertura, que tinha um mistério de quem quer acender a pira olímpica, foi o Cassius Clay, foi o Muhammad Ali, uma narração emocionante do Galvão Bueno.
Um baita momento da televisão.
Oi?
Um baita momento do esporte, né? Ele acendendo a pirolímpica.
Ele acendendo a pirolímpica, porque ninguém sabia, era um mistério em Atlanta, lembrando que não tinha internet, enfim, estava escondido a 7 chaves.
E ele já tinha mal de Parkinson, né?
Já, ele com Parkinson. Ele
tremendo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Ele... Ninguém sabia, na verdade, quem ia acender a pirolímpica, né? Ficava naquela coisa, escondida. E aí foi ele. Então foi um momento bem emocionante para mim, esse momento. Outro momento da Olimpíada também que me emocionou foi a despedida do Oscar. O Oscar se despede da seleção, uma entrevista do como é o nome dele, André? Do
Ernesto
Palha, que ele entrevista o Oscar.
96 também, né?
Então, essa Olimpíada foi que eu falei que eu ia fazer comunicação, entendeu? E aí o Ernesto Palha entrevista ele, o Oscar começa a chorar no meio da entrevista, que era a despedida dele. Cara, é emocionante, assim. Você vê que realmente o cara tá deixando uma parte da vida dele pra trás, sabe?
É até muito difícil, né, cara? O cara deixar a carreira pra trás, isso é uma coisa muito...
E ele tinha feito 1.000 pontos de Olimpíadas naquela Olimpíada contra a Coreia. Então ele tinha sido o primeiro cestinho a fazer 1.000 pontos. Ele arrasou contra Porto Rico na estreia. Então tinha sido uma Olimpíada muito, muito importante. E outro momento, pouca gente lembra, não foi nem um momento do Brasil, foi um momento de uma ginasta americana, a Carol Strug. Ela competia contra a União contra a Rússia, já era a Rússia na época, e ela tinha que conseguir o 10 para a equipe americana ganhar o ouro. Só que ela estava com o tornozelo torcido, quebrado, eu não lembro. Ela tinha que saltar o cavalo e cair de pé. Cara, ela salta, cai de pé e os Estados Unidos ganham o ouro. Mas assim, ela foi carregada pelo treinador, sabe? Porque ela rompeu o tendão. Pulou com o tendão rompido. Então foi uma Olimpíada muito marcante para mim. E além de ter sido a melhor Olimpíada do Brasil, até os Jogos do Rio. O Brasil conseguiu ali as 15 medalhas. 6 de ouro, 6 de prata e... 3 de bronze, acho que foi isso, 6, 12, 15, acho que foi uma coisa dessa. Então eu fiquei muito empolgado com aquele negócio de Olimpíada, eu comprei um livro sobre Olimpíada, história da Olimpíada, eu falei, cara, eu quero trabalhar com esporte. Eu tava no primeiro ano, né, antes era segundo grau, né, então você já tinha que começar a pensar no que você ia fazer no vestibular. E eu escutava muito rádio também, como vocês, eu acompanhava a rádio desde 92. Então juntou o rádio com a TV, né, já com a TV a cabo, com a Olimpíada, e eu falei, cara, é isso que eu quero fazer jornalismo esportivo mesmo. A Olimpíada de 96 marcou a minha vida. Assim. Muita gente não gosta dessa Olimpíada, fala mal, mas para mim foi a Olimpíada mais marcante que eu acompanhei. Sabe?
Agradeço a Deus que me fez percorrer 20 anos a seleção brasileira com muito amor no meu coração, muita dedicação e muita humildade.
Bom, eu não, assim, eu não pensava, nunca pensei, eu tenho que trabalhar com televisão, nunca. Quando eu comecei a fazer jornalismo, eu achava que eu ia trabalhar em jornal, para mim. Eu só pensava em ser repórter de jornal, mas aí, assim, revisando assim, a minha vida para poder falar aqui no programa, eu comecei a ver que as coisas foram encaminhando para a televisão, sem querer, assim, sem pensar, assim. Eu lembrei, assim, no segundo período a gente foi fazer uma matéria para um trabalho para disciplina de rádio jornalismo, o professor Fernando Mansur, eu acho que quem gosta de rádio conhece Fernando Mansur.
Rádio Cidade.
Tremendo radialista aqui do Rio de Janeiro. E a minha turma, meu grupo era um grupo, assim, pessoal, assim, meio preguiçoso. A gente não queria escrever um trabalho, assim, tem que escrever, todo mundo não sei o que e tal. Era para falar de entrevistar alguém ligado ao rádio, não sei o que. E aí a gente tinha um amigo nosso que o irmão dele era locutor de rádio, o PH. E a gente foi entrevistar o PH na casa do Augusto, que era o nosso colega do grupo. E a gente resolveu gravar. Ao invés de a gente escrever, vamos gravar. Só que naquela época ninguém tinha câmera. Não era fácil ter câmera. Não tinha câmera no celular, não tinha nada disso. A gente alugou uma câmera. A gente foi alugar uma câmera, a gente foi numa loja, alugou uma câmera. A gente botou, não tinha tripé, não tinha nada. A gente botou na escada a coisa que foi entrevistar ele. E deixa eu compartilhar aqui, porque eu até achei aqui. E a gente foi fazendo essa entrevista. Deixa eu botar aqui, cadê? Aqui. E o microfone está desligado. O microfone não estava ligado, não tinha microfone, era só para fazer um fakezinho ali. E a gente fazia umas bobeiras assim. E eu editei isso.
Ele era da RPC.
Da RPC, ele tava até com a camisa lá da RPC. E eu lembro que eu editei isso, cara, com dois videocassetes. Peguei o meu videocassete e o videocassete da minha irmã e editei de fita pra fita. Ficou ruimzão, não sei o que tal, assim.
Mas foi era muito primeiro, jeito, cara.
Foi o meu primeiro trabalho ali de edição, uhum, como editor.
Que legal.
E eu lembro que a gente botou, quando a gente passou isso pro professor, cara, o Fernando Mansur ficou maravilhado. Ele só queria fazer vídeo. Ah, vamos fazer um trabalho em vídeo. Aí ele falava, não, vamos fazer um trabalho em vídeo, não sei o que, não sei o que lá. Aí a gente fazia assim, não, claro, professor. E a gente foi enrolando, e a gente passou assim com altos méritos sem ter feito mais nada na matéria, porque a gente ficou com um crédito tão alto com ele por causa disso. E no fim, eu acabei fazendo isso. Aí depois, quando eu fui fazer uma disciplina de reportagem, de técnicas de reportagem, a escola de comunicação lá que eu fiz da UFRJ foi fazer a cobertura da feira de pequenas empresas no Rio Centro. E a professora gostou de mim, que eu gostava. Eu inventava, eu fazia aquela bobeira ali de entrar pela porta da casa do Augusto. Comecei a fazer isso nas aulas de reportagem, fazia umas besteiras e tal. Aí ela
Bruno,
me chamou
mas pode pra... chamar de Red Rage, né?
Ela me chamou para fazer a cobertura lá, a reportagem da TV interna dessa feira. E assim, eu lembro também que a primeira matéria que eu fiz ficou uma merda, eu fiquei puto, cara. Fiquei decepcionado, porque eu fiquei nervoso, não sei o quê. Aí ela veio, professora Bia Becker, nunca vou esquecer também, que já tinha, foi repórter de televisão e tal. Eu lembro que ela me pegou pela mão, ela tinha tudo, muito isso, ela tratava todo mundo assim, meio como se fosse criança, assim. Aí ela me pegou pela mão e falou assim, a matéria ficou ruim? Então, vamos resolver isso. Aí me levou lá pra frente da feira, pra entrada lá do pavilhão do Rio Centro. Aí, faz um povo fala aí. Aí eu comecei a entrevistar as pessoas ali, não sei o quê, bababá, babá. Aí, de repente, eu tinha uma menininha pequenininha. Aí eu fui perguntar pra ela o que ela tava fazendo aqui. E aí ela começou a falar em espanhol. E aí eu fui naquela coisa de espanhol falando com ela. Ela, não, mi papá, não sei o quê, não sei o que lá. E eu, quem é esse papá? Aí ela falou, é ele. Aí apontou assim, né? Aí vem um senhor assim pra mim. Ah, o senhor veio aqui fazer o quê? Eu sou o presidente da Associação Latino-Americana de Pequenas Empresas, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu fiz uma entrevista com o cara, gigante, com o cara. E aí a matéria ficou ótima. Aí depois eu empolguei, aí fiz... Aí você começa a fazer um monte de coisa, aí fiz um monte de matéria lá e tal, foi bem, bem legal, assim. E, cara, e no final das contas...
Muito maneiro.
Acabou pintando, assim, numa entrevista... Uma entrevista não, aqueles murais que você tem na faculdade de estágio, né?
É.
Eu me lembro, eu tinha tirado um mês de férias, fui viajar. E quando eu voltei, tinha lá um anúncio de estágio na programação do canal Sport TV. Para quem gostava de esporte, que entendia de esporte, tinha que gostar de televisão, eu gosto disso tudo e tal. Aí eu vou fazer. Só que assim, o anúncio foi colocado mais ou menos quando eu saí de viagem. Eu voltei já um mês depois. Então o anúncio já estava velho. Aí eu falei assim, cara, mas eu vou mandar mesmo assim, né? Vai que ninguém passou. Aí mandei uma carta, mandei o currículo e mandei uma carta escrita à mão, dizendo por que eu estava mandando só agora e tal, que eu estava viajando para melhorar os meus conhecimentos, não sei o quê. Um caôzão lá, bravo lá. E, obviamente, não fui chamado para aquela vaga, óbvio, já devia estar preenchido há muito tempo. E, só que em janeiro seguinte me ligaram. Ah, você mandou um currículo aqui para a Globosat? Eu falei, Globosat? Não. Mandei, não. Nem lembrava. Porque Globosat e Sport TV era a mesma coisa. Aí eu mandei o Globosat? Não, mandou sim. Tem um currículo seu aqui. Eu falei, ah, então tá. Você tem um currículo aí? Falei, não, então a gente quer chamar você aqui para fazer uma entrevista de estágio, não sei o que e tal. Aí eu fui fazendo e acabei passando lá. Entrei para o Multishow. Aí comecei no Multishow. Foi aí que eu comecei. Multishow, depois GNT... Premiere, Sport TV, é isso.
Muito bom.
Muito legal. Foi muito bom.
Muito bom, Brunão.
O André trabalhou na Manchete, não foi, André?
Trabalhei na Manchete também. Manchete.
Lá, conta a história lá, é triste, que você tem para contar do final da Manchete, que tu conta pra gente.
Manchete,
você tava trabalhando.
Eu trabalhava na Manchete, fazia o programa Mistério, que era apresentado pelo Walter Avancini. Foi em 97 isso, 98. Num dado momento lá, todo mundo trabalhando, tocou o telefone, um amigo meu atendeu o telefone. O Bruno Pacheco, que o marido de vocês conhece. Aí o Bruno atendeu, ficou branco, falei, gente, fui demitido, pedi para voltar, pedi para descer lá, fui demitido. Sexto andar da Manchete, aquela confusão, não sei o quê, direção, não é possível, babá, babá, babá. Aí tocou o telefone, eu atendi. Falei, Andréa, é. André, é o seguinte, é o fulano do RH. Ah, tá. Desce aí que você está demitido. Você está no sexto andar? Eu falei, tô. Manda descer geral. Acabou essa porra.
Caraca. Acabou a emissora?
Acabou a emissora. Manda descer geral. Aí eu falei, gente, aí, o cara mandou aqui, acabou geral, tá todo mundo demitido. Aí a Manchete acabou, foi início de... Final de setembro, início de outubro de 98. Eu casei 24 dias depois, 24 de fevereiro de outubro de 98. Casei sem emprego. Quer dizer, já tinha começado a trabalhar em outro lugar.
Mas a Manchete sem... no Rio, né? A Manchete no Rio. São Paulo continuou, né? São Paulo...
Não, no Rio também continuou. No Rio também continuou.
Ah, tá.
Só que ficaram 10% dos empregados, né? Para botar o que tinha no ar, reprise e tal, mas eu apaguei a porra toda, desliguei tudo. Mas foi bizarro o negócio. Agora que eu estou falando de esporte, eu vou fazer uma breve apanhado apaixonado de esporte aqui para vocês que já que a gente falou de televisão e esporte, é bem rápido, eu acredito que não vai demorar 30 minutos.
Assim, não vai se alongar muito, né, pelo jeito.
É Copa do Mundo de 74, obviamente, já falei para vocês e tal, mas os Jogos Olímpicos de 76.
Montreal.
76 em Montreal, né, Vaz?
É, foi Montreal.
76 em Montreal. Alguns pontos muito importantes. Nadia Comaneci, a ginasta nota 10, eu vi ela fazendo aquelas porcarias, parecia de borracha, moça. Final do vôlei olímpico.
Parecia imagem de dada, né?
3-2, Polônia. Um vôlei revolucionário conseguiu vencer a União Soviética, que até então era imbatível. Em 76, isso. E esses dois momentos da Olimpíada, se eu começar a pensar, eu vou lembrar demais, mas aí vieram os jogos de 1980, que do Silvio Misha. É. Todos vocês devem
ter visto. Sim, lembro. Pô,
ele chora no final.
Eu lembro.
Tem o vôlei de 80 também, que foi maravilhoso. O basquete de 80 e tal. E aí segue, no 84, aquela festa do Brasil, medalha de prata no vôlei, Joaquim Cruz campeão olímpico pela primeira vez, Brasil pela primeira vez, depois de muitos anos, o Ademar foi campeão olímpico também. E assim como a nossa vida, como eu falei lá atrás, é pautada pela Copa do Mundo, a minha também foi pautada pelos Jogos Olímpicos. Né? E era uma coisa muito especial, muito extraordinária, também foi marcada pelo boicote americano, né? E demais países que eram simpatizantes dos Estados Unidos. Então ficou uma Olimpíada mais ou menos esvaziada, assim como em 84 também foi esvaziada, por causa do boicote soviético, né? Até a chegada dos famosos Goodwill Games, em 86,
Jogos da Boa Vontade,
que reuniu os dois países, as duas potências, foi uma Olimpíada fora de época. Mas o início também da minha paixão pela televisão passa muito pela Olimpíada. A Olimpíada é foda.
Todo mundo aqui também lembra. O Misha, eu lembro que no finalzinho, né, ele sai um boneco do Misha gigante com os balões.
Foi parar longe.
Eu me lembro que eu falava assim pra minha mãe, assim, pro meu avô, aí vamos ver onde é que ele vai cair, vamos atrás aí.
ele parou, se eu não me engano, ele foi parar na Polônia. Ele foi parar muito longe, que era uma coisa enorme.
Era gigante, cara.
Depois ele chorou, né, no finalzinho lá daquele
painel. E era aqueles painéis humanos, né, que era uma novidade também.
revolucionário. Assim como em 86, como em 86 na Copa do México, o futebol teve aquela revolução da Ola, né? Era uma coisa tipicamente mexicana, mas que nós não sabíamos que conhecia. E agora da Ola, todo mundo levanta, outro centro, e corre o estádio. Lá era comum, depois a gente descobriu que era comum, mas no Brasil não tinha isso.
No Brasil a revolução era o tira-teima. Em 86, na Copa do México, foi o tira-teima. Hoje a gente tem
Micha,
o tira-teima model, Micha.
Isso é extraordinário. Assim como em... Esse é o boneco que levantou o voo, né?
Eu queria muito pegar esse boneco pra mim.
Ah, todo mundo.
Olha lá. Eu vou interromper, senão daqui a pouco a gente vai ser bloqueado pelos Jogos Olímpicos.
O tira-teima, eu lembro do tira-teima.
Assim como em 82, Wanderson, você falou tira-teima, em 82 a revolução era os autógrafos dos jogadores.
Voltava os jogadores,
sim. Congelava a tela e tinha uma mãozinha assim, qualquer.
Assine o seu gol, Garceu.
Assine o seu gol, Garceu, sei lá
o que. O tira-teima eram dois bonequinhos. Os caras botavam os bonequinhos, parecia bonequinho de videogame. Como é que é aquilo que
você joga? Totó.
Parecia Totó. E aí o cara media a velocidade do chute, a distância. Tá impedido ou não tá impedido? Era um
bem
boneco.
Primordial, né? Bem primórdio.
Quais programas vocês não perdiam para de esporte?
Globo Esporte.
Manchete Esportiva.
Cara, eu via muito Manchete Esportiva.
Eu não perdi a Manchete Esportiva.
Primeira edição ou segunda edição.
Tinha
eu não perdi, Brunão.
Márcio Guedes no comentário.
Eu gostava do Bom Esporte Visão. Já tem mais ou menos tempo. E também tinha na Gazeta, que era com um garotinho.
Era na CNT. Mesa Redonda tinha na TVE, pra mim, começou, a Mesa Redonda com o Garotinho começou na TVE, com... Aí tinha Rui Porto, Aquiles Chirol.
Eu trabalhei nisso.
Januário de Oliveira.
Era o debate esportivo.
Tinha um programa na CNT, que até o Anderson de vez em quando fala que era com Batista, né?
Camisa 9.
Era de manhã. Eu ficava puto porque eu achei que eu achava que eles estavam falando do jogo.
No meio do programa,
bebinho. Era ele com o filho.
Era o Orlando Batista e o
Batista Filho.
Batista Filho, mas não era Batista Filho o nome dele, não. Tinha outro nome.
Não, era Orlando Batista.
Orlando Batista era o pai. Orlando Batista era o pai.
O filho é Luiz Orlando.
Luiz Orlando.
Trabalhou com essas peças todas na TVE.
Tomando uma Kaiser, uma Brahma, sei lá,
tinha
uma...
isso.
Eu ficava puto aquele Xiró. Elcio Venâncio, que cobriu o Flamengo.
Carlos Araújo. 11h30 da noite eu ia assistir o jogo, porque não tinha jogo ao vivo, né?
Não.
11h30 da noite eu parava para assistir o jogo.
A gente saiu do Maracanã para correr para a TVE para ver.
E eu achava que estava acontecendo o jogo na hora. Eu só achava esquisito que, assim, estava sol lá no Maracanã e já era noite, né?
Era muito estranho, né, cara? A gente achava muito diferente, né? A imagem da televisão com a imagem do Maracanã vendo na hora, né?
Era engraçado que você imaginava o gol de um jeito, né? Por exemplo, você escutava o jogo às 5 da tarde, né? Aí, porra, o jogo acabava às 7. Tá em casa assistindo o jogo. Você tinha que esperar os gols do Fantástico, que não passava no Fantástico. Os gols do Fantástico, era depois do Fantástico, pra você saber como foi o gol que você imaginou. E às vezes o gol eram 30 segundos de gol. Era um cruzamento, cabeçada, gol. Aí vai play, gol, acabou. É isso aí que você tinha.
Muito boa noite. Está chegando a hora de conhecer os campeões nacionais de futebol na Europa e no Brasil. E para começar, vamos então a gols de campeonatos europeus. Campeonato holandês, Vitesse PSV. O PSV na frente com o gol do nosso Romário, com categoria. Olha aí no finzinho do primeiro tempo. Romário de bigode, PSV 1-0.
Referências. Quem são
referências?
Posso começar?
Na televisão.
Começa aí.
Referência de quê?
Cara, é referência profissional, cara.
Não, que tem esporte, tem novela, tem um monte de coisa.
Vamos na parte de esporte, né? Não.
Renato, pode começar.
Eu tenho três referências. Primeiro, Osmar Santos. Segundo, Galvão Bueno. E terceiro, Luciano do Vale. Não colocando questão de importância, primeiro, segundo, terceiro. Mas o cara que me marcou muito, 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 porque eu sou cria de rádio, né? Comecei a minha trajetória no jornalismo em rádio. E tenho orgulho por isso. E agora tô na TV. Mas quem me marcou muito foi o Osmar Santos, né? O conhecido pai da matéria, né? Que era o locutor que, infelizmente, se acidentou e parou de trabalhar. E com uns bordões espetaculares, Bruno. Tipo...
Pimba na gorda, xixi.
Porque parou... Ripa na churipa, pimba na gorduchinha. Tinha um que eu me lembrava, era um pra lá, dois pra cá.
Era tiro-liruli, tiro-lirulá.
Tiro-liruli, tiro-lirulá.
Fez a Copa de 86, né, na Globo.
É fogo no boné do guarda. Sai daí que o jacaré te abraça, garotinho.
Quando ele voltou pro rádio, né?
Porque o papai não é seu.
O Edmundo Animal, foi ele que botou.
Ele deve ter batizado
um monte de jogador, né?
Ele criou o Edmundo, você é um animal. Naquela época, o Osmar Santos, pra mim, cara, era completo, porque ele passou por Jovem Pan, passou por Rádio Globo e depois foi pra TV.
Chegou a fazer TV Manchete.
TV Manchete, foi o mesmo nível. Muito, 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 muito grande, muito alto.
Em 90 ele fez Manchete, né? Ele fez 86 na Globo e 90 na Manchete.
Ele fez a Copa do Mundo em 90 na Manchete e com comentários do Zagallo.
Marcelinho Carioca, limpa na churipa, pima na gorduchinha, drica de cabeça.
Gol! Aí tem o Galvão Bueno, que simplesmente é espetacular. E o Luciano do Vale antes também, pra mim, o...
Luciano do Vale é gênio, cara. O que ele fez pelo esporte... Não...
Narrava qualquer esporte, não. Narrava qualquer jogo.
Vou mostrar aí pra vocês.
Agora, o Osmar Santos me marcou porque foi um cara que saiu de rádio, da minha escola de rádio.
Isso aí é uma abertura do Globo Esporte, do Show do Esporte, de 84.
Eu falo, o Luciano do Vale, para mim, é o genial dos três que eu citei. Mas eu tenho um carinho muito pelo Osmar, o Bruno, porque o Osmar, ele começou em rádio e...
Ao Chile.
Ele tem o raciocínio, a rapidez muito, muito, muito forte de rádio com uma televisão. E como... Eu não estou comparando, mas o Luiz Roberto e o Gustavo Villani...
O José...
Que saíram de rádio e estão na TV, são espetaculares também. Né? O Guga, Villani e o Luiz Roberto saíram de rádio, Rádio Globo.
É esse aí.
E foram para a TV.
Cabrini.
Grande Cabrini.
Esse aqui eu não conheço, não.
O Luciano. Esse aí ainda estava na Band há pouco tempo.
Ele trabalha comigo hoje, é o.
Quem é?
Savoia.
Savoia.
Trabalha com
já ele. Tem. Puta que pariu.
Olha o mestre aí.
O Luciano do Vale inventou o Maguila, cara.
Exatamente.
Ele inventou o Maguila e a seleção
Luciano
brasileira.
Luciano do Vale foi um monstro, cara. Até o final. Seleção
brasileira de cima.
Genial.
Feminino também, China. Cara.
China. Futebol feminino, sinuca. Eu me lembro que eu ia pra casa
Rui Chapéu,
do
meu
avó de domingo e assistia lá as disputas do Rui Chapéu.
Rui Chapéu e Peixe Frito.
Cara, era muito... Ele era genial.
Esses três, pra mim...
Essa coisa de você chegar e ver esporte o dia inteiro, cara. Foi ele que inventou.
Eles inventaram... Ele meio que inventou essa coisa da TV a cabo... Não da TV a cabo, mas dessa programação 24 horas de esporte.
De esporte, né?
Ele que deu essa ideia, porque...
Show do esporte começava... Show do esporte começava antes do almoço e até final da noite, né, cara? 8, 9 horas da noite.
tudo. Campeonato italiano. Você via no Show do Esporte, domingo.
A seleção de baixo italiano, que falava de
Silvio
comida
Lancelotti.
Da transmissão.
Silvio Lancelotti.
Silvio Lancelotti.
Tinha outro, que era cozinheiro, eu esqueci o nome dele.
Era o Silvio Lancelotti.
Tinha o Lancelotti, mas tinha um outro cara. Era,
o Lancelotti cara que falava também de macarrão, de receitas no meio. E aí
era muito
o
louco, né?
Narrava junto.
Eles lançaram o Guia Papaís. Lembra do Guia Papaís, que era da chave Papaís? Guia Papaís da Itália. Pra você ir pra Copa da Itália, você comprava o Guia Papaís pra conhecer a Itália. Aí você comprava, era um livro guia de viagem, né? Guia Papaís.
Eles lançaram o campeonato italiano no auge, né, cara? Por causa da Copa de 90, tinha Maradona, tinha Careca, pô, seleção.
Milan dos alemães, né? Milan dos holandeses, a Inter que era dos alemães.
E, André, e você? O que, que você tem aí de referência?
O que eu tenho de referência? Cara, não cabe nesse programa.
Ah, mas do esporte, sim.
É muita coisa, sim.
Você lembra, sim.
Vou dizer cinco.
Não.
Bem rapidinho. Vai levar só meia hora. Quando eu era criança, eu vi o estádio, já foi citado aqui, o estádio, com José Regal. José Regal foi o primeiro repórter de esporte da TV Globo. 76, 77, por aí. Fez a Copa do Mundo em 78. Depois ele foi para a TV apresentar o estádio. Eu cresci vendo estádio, né? Porque outros esportes passavam só no estádio, inclusive o meu esporte, que era o rugby, né? Só passava no estádio. Eu cresci vendo o Regal, no entanto, eu fui trabalhar com ele. Isso, para mim, é uma coisa que não tem assim, parâmetro. É muito extraordinário. Quando eu cheguei na TVE, né, numa quinta-feira de manhã, para me apresentar como estágio, como fazer o estágio, aí conversei com o Sérgio Bocage, que é meu amigo até hoje. Sérgio, e esse aqui, o José Regal, quase que eu chorei. O Bocage é meu amigo até hoje. Me apresentei.
Foi isso, trabalhei com o Bocage.
Aí o Bocage, esse aqui é o José Regal. Aí eu comecei a chorar, cara. Aí eu contei a história. Sou muito apaixonado pelo esporte. O Regal sempre foi uma referência. Era José Regal e Rosemary Araújo. E não uma escala de preferência, é o Léo Batista, né?
Porra.
Léo Batista eu via no Esporte Espetacular desde que eu tinha 2, 3 anos, sei lá.
Seu Léo.
O Léo é um monstro, uma referência e tal. Léo Batista é demais também. O terceiro, não vou dizer nem que é um que é melhor que o outro, é o Fernando Banucci.
Pô, sensacional.
Sim,
Quando eu comecei
também.
A escrever, comecei a fazer... eu já comecei no estágio com edição de texto, né? Eu escrevi os meus textos para o Vanucci ler. Então eu li, eu escrevia e ouvi ele lendo o meu texto.
E André,
durante o meu segundo grau, a gente, no meu colégio, a gente via muito documentário da antiga Globo Filmes, né? Que todos os documentários, ou quase todos, eram narrados pelo Vanucci. Uma voz maravilhosa, talvez a melhor voz.
E ele era assim descontraído numa época que não tinha essa, não era tão possível fazer isso, né? Não era normal.
Ele tinha sido a melhor voz de todos, era. Ele do Regal era maravilhoso.
Faltam duas rodadinhas só para acabar o primeiro turno da Copa União. Vamos dar hoje um balanço. Aquele balanço, né, nos grupos A e B, e ver quem ainda tem chance de se classificar em primeiro ou em segundo lugar e garantir a vaga para o terceiro turno.
Posso citar também o Luciano do Vale, que para mim, perto do... Ninguém é Galvão Bueno perto do Luciano do Vale.
Não.
É coisa
eu acho que ele é mais completo, ele sabe de mais esporte, eu acho.
Por último,
mas o próprio Galvão fala isso.
Por último, eu vou falar do nosso saudoso, esqueci até o nome dele agora, aquele repórter que trabalhou com a gente lá na da antiga...
Raul Quadros.
Quem vê hoje os mais novos, né, que vê, admira, Tino Marcos, Marco do Shoa, esses dois não chegam perto do que foi Raul Quadros. Raul Quadros é um cara monstro, que trabalhou junto com o Zé Regal na Copa do Mundo de 78. Eu poderia falar umas 10 ou 15, mas esses aí são, para mim, são especiais, que eu parei para pensar aqui rapidamente.
Depois das vaias, os aplausos. Explica essa goleada em cima do Flamengo.
Estão aqui já o roupeiro Chimbica, Edinho.
Arrebentou?
Arrebentou o relógio, hein?
Como é que o senhor se sente como o pai do Zico?
Eu sou o pai do Zico, sou o pai... Não, vai partir embora.
Cara, eu tô muito com o Renato, cara. Acho que o Galvão, assim, é esporte, né? Já sou dos anos 90 pra cá, então... Todos ali, os principais, eu via com ele. E também muito Luciano do Vale, cara. E muito também Silvio Luiz. São os três, assim, que eu chamaram sempre...
Pelas barbas do profeta.
Pô, isso era bom demais. Pela rua de
Lili.
E o Luciano do Vale, porque narrava os jogos na Band, eu via muito jogo na Band na época também. Então acho que, por isso que eu acho que eu elenco esses três assim como os principais, falando de televisão, né? Porque, como o Renato falou, também gostei muito de rádio, então no rádio tem muito mais gente.
Minha Nossa Senhora! Pelas barbas do profeta!
Uma menção honrosa também, Januário de Oliveira.
Isso, Januário. Eu ia falar em dois.
Monstro, tá completando. Cara, monstro pra caralho.
Seu Januário de Oliveira, simplesmente espetacular, genial. E o Silvio Luiz.
Daí o que você queria. Bola rolando no Maracanã, começa a decisão do Campeonato Carioca.
Sabe quem era minha referência, o cara que eu queria ser, assim, quando trabalhava em TV? Álvaro José, por causa dos esportes olímpicos.
Porra, monstro sagrado, hein?
Eu ficava alucinado com o cara, sabe? Eu nunca gostei de, assim, eu tenho que escolher, né? Entre trabalhar com futebol e esporte olímpico, eu sempre preferi esporte olímpico. O Álvaro José era muito impressionante, porque ele sabia praticamente todos os esportes amadores, né? Que agora a gente chama de esporte olímpico, né? Eu via o Álvaro José e falava, cara, eu quero ser esse cara, meu irmão. Eu ficava impressionado, ele sabia tudo de basquete, vôlei, tênis, atletismo, natação, ginástica, ciclismo, ele sabia todos os esportes, assim. Ele é o cara que eu olhei e falei assim, cara, eu quero ser igual a esse cara.
E você sabe quem é assim também, que agora foi para uma outra linha? Marcos Uchoa.
Marcos Uchoa.
Marcos Uchoa, eu ia falar esses dois agora, eram os dois textos que eu queria ter. Era uma...
Pedro Bassan e Marcos Uchoa são excelentes em esporte olímpico.
O Marcos Uchoa é excelente em tudo, em qualquer coisa. Ele fazia, quando ele saiu do esporte, foi fazer
repórter de guerra.
Ele foi excelente, ele sempre foi muito bom, cara. Sempre foi muito bom. Ele era referência. Assim. Para mim, assim, referência de jornalista... televisão era o Marcos Uchoa e o Pedro Bial. Sempre foram.
Primeira turma da faixa, Marcos Uchoa. Todo mundo fala Pedro isso Bial, lá na faixa.
Pedro Bial é ídolo também. Tem um Globo Repórter do Pedro Bial que ele chora, porque ele tá no durante o golpe do Gorbachev. Gorbachev vai lá pro Zurais, some. Aí
o quê, 91?
Ele salva ele.
Na Sibéria.
91, na Sibéria.
91.
Aí ele é salvo pelo Yeltsin e tal. Ele chora. O povo vai pra rua, vai pra frente dos tanques pra defender a Câmara, né? E ele fala, eu vi a história acontecer, ele chora. Ele fala assim, eu fiquei 10 dias sem dormir.
Ah, fica marcado, né, Wanderson?
O povo soviético pediu pra ele falar que tava tendo um golpe ali dentro.
Outro que a gente também não pode esquecer é o Tino Marcos, né? A cobertura dele, seleção brasileira, sempre foi, apesar de ser um pouco chapa branca, né?
Eu posso falar
que ele é muito bom.
Eu convivi com ele em algumas coberturas, principalmente de seleção brasileira, na época do GE, né? Pô, cara, além dele ter um texto maravilhoso, como você falou, Bruno, é um cara extremamente generoso, principalmente com o pessoal que tá chegando agora, entendeu? Cara, diferente de uma galera que é muito estrela, o Tino é nota 10, cara. O Tino... qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver, cara, você chegar nele, ele vai chegar e vai explicar, é assim que se faz. Olha só, não foi legal, faz dessa forma que você vai ficar legal. Cara, é muito, além de ser um baita profissional, é muito generoso mesmo.
fiz uma pesquisa para lembrar qual é o outro narrador que também merece uma referência aqui, uma reverência minha. Era o José Cunha.
Zé Cunha.
Nossa, Cunha. Zé Cunha, mas isso é bem antiguinho.
É Band? Band?
Não, é TVE, mesma época do Januário de Oliveira. O Januário foi para Bander antes e o Zé Cunha assumiu o lugar dele.
O Zé Cunha fazia, tinha um bordão que era eu assino por baixo. Ah. Ele não falava, não era eu assino embaixo, era eu assino por baixo.
Ele tinha muitos bordões também, cara.
É. Zé Cunha era sensacional, cara.
Eu acho que cara, a gente viveu uma fase da televisão aberta que eu acho que dificilmente...
A televisão aberta praticamente morreu, né, Wando?
É, a Band tá tentando agora com o show do esporte. Eu vi esse domingo não agora, conseguir. Mais ou menos. É, mais ou menos, eu tava trabalhando, eu tava mexendo. Dá, às vezes. Né? A Glenda, foi Glenda e... Meu nome dele?
Elias Júnior, né?
Elias Júnior, como diria a Transamérica. O Elias Júnior, cara, eles estão tentando, mas não vai ser igual, porque é outro mundo, né, cara? Você tinha que ver o show do esporte para ver esporte na TV brasileira. Era, ou você viu o show do esporte ou você não viu esporte na TV brasileira do domingo. João, qual o teu momento inesquecível na TV?
Cara, eu tenho alguns. Eu listei aqui mais cedo. Acho que... Eu lembro, assim, muito do Réveillon dos anos 2000, cara. Pra mim foi uma coisa marcante. Primeiro porque foi o Galvão que ficou narrando lá os fogos. E aí, vai lá! 10, 9, vai! Esse foi bom demais. O cara narrar fogos na praia e o Ítalo na televisão.
Olha os fogos, cara, os fogos.
É, você que acompanha com a gente o ano inteiro aqui na Globo, e não sei o que, e lá. Estamos aí.
Segura que eu quero um ver. Ano.
E, cara, eram os anos 2000, caraca, era vamos certo, os anos, né? 2000.
Vamos lá, 9, agora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2000!
Isso é muito marcante, e também a eleição do Obama. Foi muito maneiro.
Obama.
Maneiro mesmo. Esses são dois momentos assim que fora esporte, fora outras coisas, que eu lembro assim.
E Renato, você?
Cara, pra mim, duas situações. Primeiro, a queda do Muro de Berlim de 89, e depois a reunificação da Alemanha em 90, né? Pra completar agora 30 anos na próxima semana. E a posse e o primeiro discurso, cara, do Barack Obama nos Estados Unidos, aquilo dali, pô, mexeu muito comigo, cara. Foi um discurso espetacular para mais de 2 milhões de pessoas na época. O Obama se tornando o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos, quer dizer, para mim, acho que ali no Capitólio marcou muito em 2009 aquele discurso. Acho que foi um momento muito marcante para mim.
Preserve, protect and defend the Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Eu, você, André, sendo um democrata, enfim.
Eu vou falar um momento muito ruim e um momento muito bom. Momento ruim, 1º de maio de 1994, e os dias que se seguiram. Não vou falar mais sobre o assunto. Tá? É. Vocês sabem, 1º de maio de 1994, o disco se seguiu. E depois a eleição e posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Vai tomar, eu chorei pra caralho.
Esse aí...
Marcantes, absolutamente marcantes.
Esse aí foi meu momento também, porque eu tava trabalhando nessa época. Eu trabalhava no GNT Portugal, a gente fazia o canal para lá, e a gente resolveu fazer uma cobertura ao vivo das eleições para lá, para Portugal. Então a gente tinha lá nosso apresentador, o Alexandre, e a gente pegava as imagens de Globo News, de agência de notícia e tal, e eu escrevi os textos. E eu escrevi o texto final, informando a todos os brasileiros e portugueses que Luiz Inácio Lula da Silva é o novo presidente do Brasil. Cara, isso me emocionou demais. Foi a última coisa que a gente fez.
Posso imaginar.
Foi a última coisa que a gente fez, né, na transmissão. A gente encerrou a transmissão ali, a gente não fez mais nada depois. Discurso de vitória, né, nada disso. Acabou ali, encerrou, a equipe toda saiu e fomos para a Cinelândia comemorar. Foi bem emocionante, sim. Todo mundo correu para a Cinelândia e fomos comemorar muito a vitória do Lula. Foi bem bacana.
Nunca mais ouvi duvidar da classe trabalhadora.
É, eu acho que o momento emocionante foi o que o André falou mesmo. 1º de maio de 94, a morte do Ayrton Senna, acho que é uma... Acho que foi a primeira grande cobertura, assim, que...
Eu não falei isso, hein?
Eu acho que foi a... Acho que foi a primeira grande cobertura, assim, que eu vi de uma... De dias seguidos sobre um assunto, sabe? Eu acho que isso, a TV a cabo faz isso hoje, mas naquela época acho que não era uma coisa tão comum, assim. Você tem dias e dias um assunto sendo tratado... Você voltava ao assunto, enfim, tudo girava em torno disso.
É, depois a Globo News virou a TV Velório, né?
TV tudo Velório.
Todo mundo que morria, a Globo News ficava 10 dias acompanhando o velório.
10 dias falando. Acho que a vitória do Lula também, eu lembro do discurso dele em São Paulo, quando ele ganha. Foi emocionante, eu vi aquela bandeira.
Eu não lembro porque eu não lembro que a gente estava enchendo a cara na Cinelândia.
Foi emocionante também. Cara, um outro momento triste que eu lembro foi o acidente da Challenger também. Passou, se eu não me engano, passou ao vivo pro Brasil.
Eu tava na casa da minha avó.
Foi bem marcante para mim. Eu era uma criança, eu lembro desse acidente. Ninguém entendendo bem o que estava acontecendo. Esperado.
Eu nem liguei, né? Sabia?
Você não ligou, não?
Não, porque...
Eu era criança.
Eu tinha o seguinte pensamento. A partir do momento que o cara entra no foguete e vai para o espaço... Mano.
Mas era um professor
André, eu tô vendo uma série, né, que chama For All Mankind, que conta essa história da corrida espacial, só que ele é num mundo paralelo em que a Rússia ganhou a corrida. Então, os americanos estão correndo, a União Soviética ganhou a corrida, então os americanos estão correndo atrás. E aí, um dos pilotos, quando eles estão lá indo para a primeira vez para pousar na Lua, né? Aí o cara fala para a capitã, que é uma mulher, né? Ela fala assim: parabéns, você está sentada em não sei quantos mil litros de explosivos para ganhar um salário de funcionário público. Ele falou isso pra ela.
Pra trazer pedra.
E ganhar um salário de funcionário público, né? Que é pior.
É isso.
A primeira explosão foi num dos dois tanques de combustível sólido. Só visível pelas câmeras de televisão. Imperceptível para os que estavam no chão no Cabo Canaveral. Depois veio esta, a grande, do tanque de combustível líquido. Esta todo mundo viu. Mas poucos entenderam que a espaçonave tinha explodido.
Só para completar o que o André falou, e para mim a maior tristeza da minha vida na questão jornalística e esportiva foi a passagem do Senna, por um simples motivo. Foi um dia depois do meu aniversário, que eu estava completando 18 anos.
O quê?
E aquele final de semana foi bem complicado, porque teve morte... Na sexta, teve morte no acidente do Rubinho no sábado.
Não, contrário.
E a morte do Senna no domingo. Eu não coloquei, cara, a morte do no assunto, porque eu penso praticamente quase todas as vezes que eu vejo, cara, e me emociona muito, porque foi o único ídolo que eu tenho, o único ídolo que eu tive no esporte e que eu tenho até hoje é o Senna.
Ele morreu ao vivo, né, cara? Isso que é foda.
Morreu ao vivo, morreu no meu aniversário, praticamente. E aquilo ali marcou muito.
Né? Tem outro momento que todo mundo sabe que tava...
Rapidamente aqui. Foi o muro.
Foi o muro.
Não foi o carro, foi o muro que matou ele.
Foi a barra de direção?
a barra não batia.
Ah, se, eu tivesse, se não tivesse o muro,
a barra escape, não batia. Ele passava.
A área de escape, não, se tivesse a área, ele é convidado nosso aí hoje. Bota aí o Celo para falar.
É, outro momento que todo...
O carro bateu no muro e voltou para ele, certo?
Sim, então, sim.
Se não tivesse o muro, ele estava vivo até hoje.
É, o impacto do... Da, o
impacto
da...
muito forte.
É, não, porque a questão é a seguinte, é a ação. Então, se ele chega e bate no muro a 300 por hora e o carro de 1994 não tem uma proteção quanto tem agora, Fórmula 1, você imagina, o Anderson, um carro vindo numa curva, perdeu totalmente a reta, entendeu?
É, mas é o, assim, é o preço a pagar, né? Cada erro do passado, eles vão acertando para o próximo, né?
Não, mas o que o André falou, se tivesse uma área de escape, tivesse pneu, tivesse tudo ali, não tivesse o muro,
sim,
não,
mas
não morreria.
O
carro capotar.
Mas já tinha tido 300 corridas antes e não aconteceu nada. Então não tinha por que mudar.
Não, o Piquet tinha se acidentado na Tamborela.
Eu sei, mas eu tô falando assim, não era uma coisa normal, corriqueira, não sei. Enfim, eu acho que tinha que ter. O que eu acho absurdo é não ter cancelado aquela corrida naquele final de semana. Isso foi um absurdo gigantesco. Você teve a morte, como você falou, teve o acidente com o Rubinho, depois teve a morte do...
Ratzenberger.
E aí depois eu disse, porra, o que precisava fazer, cara? Né, um acidente super grave.
Não cancelaria hoje.
E um acidente fatal, cara. Não,
Bruno, mas não cancelaria hoje. Hoje Bruno, cancelaria.
Não cancelaria? Você acha que não cancelaria? Eu acho que cancelaria. Eu acho que cancelaria porque hoje os pilotos têm mais voz, hoje os atletas têm mais voz. Entendeu?
Não, qual foi a história? Ele não morreu na pista, cara.
Não, o que eu tô falando. O que eu tô falando é o seguinte: o que eu acho um grande absurdo daquela história foi não ter cancelado a corrida naquele final de semana, depois da morte do Ratzenberger.
Mas eu acho que hoje não cancelaria.
Mas aí é que tá. Mas
hoje não cancelaria?
Hoje os atletas... Claro que sim. Hoje os atletas têm mais poder, cara.
Que isso, mano? Nem tem corrida nenhuma.
Hoje, lógico.
Hoje? Pode esquecer.
O Senna tentou fazer isso, né?
Tem muito mais voz hoje, mano. Você imagina
o Senna tentou fazer isso.
Só um minutinho, Renato. O cara morre qualquer outro, que eu não sei mais nome de ninguém. Fórmula 1.
O Hamilton morre.
Do jeito que ele é politizado, não vai se
fuder. Não, o Hamilton não diz, eu não vou correr. Eu não vou correr, acabou, cara. Não vai ter dinheiro, não tem empresário, não tem coisa que não tira. Não teve jogos de basquete, não teve jogos de beisebol. Você quer um mercado mais voltado para o dinheiro, para o negócio, do que o mercado esportivo nos Estados Unidos? Os caras conseguiram cancelar os jogos?
Não, o beisebol teve, normal.
Não teve. Naquele dia no dia do...
Ah, sim.
Não, não é por causa da Covid, estou falando por causa dos protestos contra o racismo. Não teve, os caras não teve, acabou, porque os atletas não quiseram que tivesse. Não teve empresário, não teve dono de clube, não teve nada disso que fizesse ter o jogo. Pô, pode ter milhões de patrocínio. Hoje os atletas têm muito mais consciência e capacidade. Não chegou em todos os esportes.
São mais ativos, são mais ativos em redes sociais.
Não chegou em todos os lugares.
Talvez na rede social também, né? A grita na rede social ia ser absurda. Absurda, né, cara? Naquela época não tinha isso. Ela morreu, acabou.
Você imagina o Lewis Hamilton morrendo
gravando um vídeo dizendo que vai correr.
Morrendo no GP, você acha? Por exemplo, morrendo no sábado no treino.
Não, nem...
Você acha que teria corrida no domingo?
Não, eu não falo nem, Renato, nem isso. Se morresse um qualquer lá,
Mas eu tô falando de o Hamilton,
Pérez.
Eu tô comparando com...
Não, eu tô falando assim, se morresse o Pérez no sábado, no treino, você acha que o Hamilton ia correr?
Não ia correr.
Não ia correr, cara.
Hoje, talvez, acho que não, pode ser.
Eu acho que não.
Porque a gritaria ia ser muito grande nas redes sociais, né?
Não, não é essa rede social, é consciência mesmo, não é só rede social. O cara ia ver um colega ali morrendo e o que eles iam investigar. Eles iam primeiro e falavam: peraí, o cara morreu aqui, por que ele morreu? Vamos investigar, não vai ter corrido aqui enquanto a gente não souber o que aconteceu. Não. Deixa eu perguntar para vocês, entendeu? E uma outra coisa também que todo mundo lembra onde é que estava: é o 11 de setembro. Vocês lembram?
Eu estava na faculdade. Eu estava
na redação.
11 de setembro, eu estava em casa me arrumando, indo para o Fluminense, que eu trabalhava na assessoria de imprensa do Fluminense.
Eu estava na redação do Sport TV, fazendo o Sport TV News da manhã, 11 da manhã, de uma da tarde.
É, eu estava na faculdade.
Sport TV News, era que hora? Era de meia a uma hora. A gente estava
vendo, parou a redação. Eu estava editando.
Carlos Nascimento narrando a cena ao vivo para a Globo News. Para a Globo News, não, para a TV Globo.
Para a Globo.
Aí depois bateu o segundo. Para a Globo, bateu o segundo avião. Aí você está vendo a.
Oito e pouco tamanho.
Imagem, ele falou exatamente isso: imagem recuperada do acidente do avião na primeira torre. Depois, silêncio de 20 segundos.
E aí passou ao vivo depois.
Aí não era ao vivo. Era ao vivo. Ele achou que era. Ele achou que era segundo.
Informamos que um segundo avião colidiu contra a segunda
torre.
A segunda torre.
Pode me despausar.
É quem voltou aí.
Eu lembro que eu estava editando lá na Itaperu ainda, né? Para a gente ter Portugal.
Chega até maior, comeu pra caralho.
É.
Comeu aquela canja, João?
Aí eu tava editando e aí, de repente, chegou a Patrícia Konslinskis, né, do GNT. O GNT fazia notícia, né, fazia matéria, né? E a Patrícia chegou, pô, posso usar ele rapidinho para gravar um off? Tá, pode ir. Eu nem sabia o que era, nem perguntei. Ela toda urgente e tal. Aí saí. Aí falei pra tomar um café ali no corredor. Aí tinha um cara lá da exibição, o cara, caraca, bateu o avião. O cara com a mão na cabeça assim, cara, o avião bateu. Eu falei, o que houve, cara? O avião bateu. Aí eu falei, pô, subi.
Não, totalmente fora de ordem.
Não, aí isso é, eu tava enfiado na ilha. Aí subi, resolvi subir pra ver o que era. Aí quando cheguei na sala do canal, aí o pessoal tava lá assistindo exatamente esse momento que o André acabou de falar aqui, né? O Carlos Nascimento falando que era uma imagem recuperada e aí chegou o segundo avião, né, cara? Foi bem sinistro.
É.
E eu tinha ido para Nova York em fevereiro daquele ano. Tinha visitado lá, tudo, fui conhecer a sede do Wall Street Journal, que é lá em cima. Cara, foi sinistro, cara.
Eu tava voltando da faculdade, aí cheguei em casa, tava mostrando, exatamente o que o André falou. Tava falando isso, que bateu um avião, daqui a pouco, quando eu fui deitar. Daqui a pouco a minha mãe falou, ih, bateu de novo, outro avião. Eu falei, caraca, dois aviões. Aí eu liguei a TV, eu falei, pô, que isso? Aí fui pro Sport TV, estagiava no Sport TV. Aí, cara, tava todo mundo, a Leila trabalhava no Sport TV, era minha chefe, ela tinha vindo dos Estados Unidos, lembra disso, Sandra?
É.
Ela tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. É. Ela tava, caraca, ela bateu um avião, não sei o quê. Eu fiquei impressionado, eu falei, cara, ao vivo, assim, né? A gente nunca tinha visto um ataque ao vivo, assim. Muito bizarro, cara.
O mundo ocidental a gente nunca tinha visto.
Não, derrubou totalmente o império ali.
Aí eu lembro que a noite começou uma história, aí começaram a procurar o Bin Laden, né? Aí começou a caçada, quem era Bin Laden? Ninguém sabia quem era. Um dia depois era o
Buraco do Osama.
Caraca.
E você, Johnny Boy, onde é que você tava lá em 2011? 11 de setembro.
2001,
tava em casa, 2001, me preparando pra ir pra escola.
É. Tava vendo desenho. Isso.
Eu fui impactado pelo plantão da Globo cortando Dragon Ball. Ou sei lá o que que era. Que não voltou mais, fiquei. E aí, se eu não me engano, minha mãe não tava nem em casa, cara. Tava com a moça que trabalhava lá em casa na época, com a Simone. Aí ela também não tava entendendo muito bem, eu também não. Eu tava meio perdido. Mas eu fui pra escola depois, aí na escola, que o assunto foi desdobrado assim, mas, cara, na época, cara, não tinha dimensão do que tava acontecendo.
É.
Era um atentado terrorista. atentado terrorista, mas...
Não sabia o que era.
O verdadeiro significado, cara, só foi entender depois.
Uma coisa que me marcou muito também...
Com os 4 anos, na boa aula de história, aí que acho que deu para entender bem o
aquele momento que a gente está vivendo a história, né?
Uma coisa que me marcou muito também, que também para mim foi uma tragédia, que eu perdi alguns amigos, foi o acidente da Chape, em 2016. Aquilo ali me marcou muito, eu acho que o André também perdeu alguns amigos também. Todos nós, né? Mas eu também perdi alguns amigos que estudaram comigo, que fizeram estágio comigo. E foram estagiários também.
Bons amigos.
E naquele dia, não sei o que aconteceu, cara, no dia 28 de novembro, eu sempre acordava 5 horas da manhã, e naquele dia eu perdi o sono às 4 e pouco da manhã. E resolvi levantar da cama e ligar a televisão, estava passando, começando hora 1. E a Mona Lisa entrando, ao vivo, dizendo que o avião estava desaparecido e tudo. O meu start foi o quê? Botar a roupa e me mandar. Porque eu chegava na Globosat 6 e pouco, 7 horas da manhã, e a única coisa que eu fiz no PFI e do Sport TV foi derrubar a programação, que o News entrou no ar 5h50, 6 horas da manhã. Falei com o André, André, ó, programação toda derrubada, News entrando no ar desde cedo, e foi até confirmar a tragédia do avião. Então, perda de amigos, do Guilherme, do outro Guilherme, que foi estagiário lá do GE. Foi,
e depois disso,
o Mário, Mário Sérgio.
Logo depois, um tempo depois, eu fui trabalhar exatamente na Fox.
No PJ, gente boa nisso.
Exatamente na Fox, e lá eu tive uma ideia da dimensão da tragédia dentro da Fox.
Nem
traduzir para vocês o que foi a tragédia na Fox. Marcou a vida de todo mundo que estava lá dentro. Se marcou a minha, né, que era um amigo, sabe? Já não era mais companheiro de trabalho. Você imagina um cara que, se eu não me engano, foi quinta-feira, terça-feira...
Segunda para terça.
O cara saiu domingo do plantão, ou passou na TV na segunda-feira de manhã, galera, tô indo nessa, né? Nunca mais voltou. Assim, essa história do acidente lá na Fox é uma coisa que não tem como traduzir para você. Né? Marcou a vida de todo mundo para sempre ali.
O Vitor, né, cara, nós fomos estagiários juntos, né? Na Rádio Globo, né? Ele era um pouco mais velho do que eu. E quando eu entrei na Rádio Globo para fazer estágio, o quarteto de estagiários, o quarteto era composto por o Vitor, Tony Vendramini, Sandro Gama e eu. E a última vez que eu vi o Vitor foi mais ou menos 2 meses, 3 meses antes dele morrer, né, dele falecer, no Maracanã, na porta do Maracanã. A gente sempre se encontrava no Sport TV, né, quando ele passou pelo Sport TV.
Eu encontrei o Vitor um ou 2 meses antes também no Maracanã. Eu e ele, Sérgio Globo, a gente se marcou ali, né? É. Cara da imprensa, bateu um papo grande e tal.
E eu perdi outros 2 amigos, né, cara? Eu perdi o Guilherme Vanderlei, que era do Globo, e tinha acabado de ser pai. O Guilherme, o Guilherminho, que a gente chamava ele de prefeito, que foi nosso estava numa subida espetacular como repórter.
E tinha feito
aniversário 3 dias antes. E eu falei com ele pelo Messenger, né? E ele falou pra mim: pô, Renato, tô indo pra Colômbia pra fazer a final da Chape, sei que lá, tudo feliz. Porra, cara, isso aí é...
Muito ruim, né?
Muito triste, cara. E fora o Mário, né, cara? Que era uma pessoa que todo mundo gostava, né? Eu não convivi muito com ele, não, mas
PJ
todo mundo falava
também
muito bem do Mário.
PJ, era muito... PJ era muito querido também.
Porra, o PJ... sensacional, cara. O PJ...
trabalhei com o Deva no Sport TV, bons tempos, bons anos.
Cara, o Deva, eu tive contato com o Deva quando o Deva era da Jovem Pan. Era de rádio. E de vez em quando eu encontrava com o Deva pelos corredores. Né? É. Gente boníssima.
Boníssima.
Espírito de Goldá esteja junto com você agora, Danilo! Olha o lançamento, a bola chegou, pintou o gol, Danilo!
A narração da defesa de Danilo se tornou um símbolo da campanha do time. E o dono dessa voz, Devair Pascoalon, o Deva Pascovic. Começou no rádio e em 95, passou para o time de narradores do canal Sport TV.
Olha o lançamento, Robert na área, bateu o Dodô, Rogério defendeu, vai para fora, não entra!
Vamos terminar o programa aí. Cada um falando aí seu recado final aí, o que que significa a televisão na vida de cada um, rapidinho, bem rapidinho, só pra gente encerrar mesmo. Começa com o André Pinto.
Porra, é de sacanagem, bem rapidinho. Porra,
mas porra. Os
olhos dele brilham.
A gente passou aqui durante ótimos minutos e horas falando horas desse programa, de tudo mais. É, mas nós, eu pelo menos não falei de duas coisas muito importantes e marcantes tanto para mim quanto para o Wanderson, na televisão brasileira. Uma são as telenovelas, né?
Sim, claro.
A gente pode marcar aqui 10, 15 telenovelas extraordinárias que marcou minha vida, marcaram a minha vida, né? Desde Irmãos Coragem, de 72, até Velho Chico, né? Para mim foi a última grande novela. Inúmeros, inúmeros. E a outra foi os programas de humor, né? Satiricon, que falamos aqui em off, ele tinha Planeta dos Homens, Chico Anísio, Veja Gordo, Vivo Gordo, entre outros, né? E sem falar dos meus ídolos eternos, dos Trapalhões, né? Então, telenovela e humor na TV, para mim, sempre foram aspectos muito marcantes de toda a minha vida. E queria agradecer o convite novamente do Wanderson e do Brunão pela oportunidade de falar de uma coisa que a gente gosta muito. Valeu, gente.
É isso aí. Renato. E você, Renatão?
Primeiro, queria agradecer o convite, a participação do Bruno, do Wanderson, e participar também com os amigos, com o André e com o João, e falar uma frase, cara. Que a televisão seja eterna. Porque ela faz parte da minha vida e eu acho que também faz parte da vida de vocês. E uma menção honrosa para todos os programas de humor da televisão brasileira, principalmente os programas antigos.
Legal.
E você, Johnny Boy?
Eu também, cara, agradeci aí para todo mundo, o Vandeco, o Brunão, pelo convite, Renato e André pela companhia, pelo conhecimento aí que a gente compartilhou nessas últimas horas aí. Certeza que é mais um bom programa para todos aproveitem bastante. E acho que é isso, acho que é muito bom falar de uma televisão que é tão marcante na vida de todo mundo aqui. A gente já disse N motivos para isso. Só agradecer mesmo e isso que o Renato falou, que a televisão seja eterna. E acho que vale uma menção honrosa também, cara. A outros programas de auditório, enfim, acho que são também muito importantes aí na construção da TV brasileira.
É isso. Realmente seria impossível a gente falar de 70 anos em algumas horas, né? A gente tentou fazer um apanhado geral aqui, muito baseado.
Faltou falar dos desenhos animados.
Desenhos.
Né? Acho que a gente é criança.
Zé Colmeia.
A gente viveu, a gente cresceu vendo os desenhos animados, né? Acho que hoje em dia é mais difícil você ter isso em TV aberta, né? Óbvio, né? Acho que a criançada hoje tem a TV fechada, canais específicos para eles, que era uma coisa que a gente não tinha. E os enlatados, né, André? Que a gente acabou não falando, né? Os enlatados, que eram
fenômeno
seriados.
Fenômeno Chaves também.
Seriados fenômeno americanos. Chaves, né?
Os seriados americanos que passavam nas férias aqui do... No, exatamente no verão nosso, né? Que era as férias brasileiros, né? Do jogo
a gente pode marcar falando sobre isso, pô.
Eu acho também que a gente pode marcar só sobre isso. E tem outra coisa. O meu sobrenome pode ser muito bem Hanna-Barbera, mano. Que é. Hanna-Barbera é inacreditável. O que eles fizeram comigo.
E Disney, né? E tudo.
O Disney nem chegou tanto. O Disney, na minha vida, era mais. Até chegar a Marvel, né? Era mais quadrinho, né?
MGM também, né?
História e quadrinho que eu falava, não era HQ, era história e quadrinho.
É, história e quadrinho. Quadrinho.
É. Agora o Hanna-Barbera é sacanagem.
Hanna-Barbera é demais.
Aí, para encerrar, alto astral, cadê? Vou botar aqui pra gente. E aí o João falou que ele queria ver, ó. A abertura da TV Colosso.
TV Colosso era demais, cara.
Pra quem muito gosta bom. De um bichinho.
Os melhores programas, redatores. Pensando alto.
Laerte é fantástico, né, cara? Você imagina.
Cachorro cortando pelinho, cara. Sensacional.
Então é isso aí, família, gente.
Sensacional.
Valeu, muito gente. Obrigado a vocês.
Valeu, pessoal. Obrigado.
Valeu, galera.
Fiquem bem.
Pra quem não sabe, que a gente começou a falar sobre esse símbolo aqui, Spock, Mr. Spock, Sr. Spock, vida longa e próspera.
Vida longa e próspera.
Pra todos nós. Valeu, galera.
Valeu. Tchau, tchau.